A carta de Romanos, ela impactou vários teólogos, várias pessoas, grandes homens cristãos, né? Um deles falou isso da carta. Se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, temos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. Quem falou isso foi João Calvino. Uma outra pessoa que falou sobre a carta de Romanos foi Agostinho de Hipona. Quando ele se converteu, ele disse que o texto foi como se fosse uma voz do além falando com ele. Martim Lutero, em 1516, expôs essa carta na Universidade de Wittenberg. E ele entendeu o conceito básico que a justiça só vem pela graça. Foi aí que ele deu início, né, à questão da reforma, de ir contra o que a igreja pregava. Um outro cara que foi impactado por isso foi John Wesley. Ele foi um dos maiores avivadores da igreja. Em 1738, em uma reunião de oração dos moravianos, eles começaram a ler essa carta. Alguns comentários de Lutero. E aí ele se converteu. Uma pessoa se converteu e foi John Wesley. Nada mais, nada menos que ele. Começando o Romanos, a gente tem a data que ela foi escrita foi em 54 a 57 d.C. O local que ela foi escrita foi em Corinto. Logo depois que Paulo voltou da sua terceira viagem missionária, da viagem pelo Oriente, ele estava em Corinto, ficou em Corinto ali uns 3 anos, e aí ele escreveu essa carta. Ele pediu ajuda de um amigo lá chamado. Cadê o nome dele que tinha anotado? Tércio. Ele pediu ajuda de Tércio para escrever enquanto ele ditava. Paulo ditava e Tércio escrevia. A carta ela traz 4 elementos para a gente poder compreender. O primeiro dela é que ele queria muito ver a igreja de Roma, visitar a igreja de Roma. O segundo elemento é que ele queria que a igreja participasse da última viagem que ele faria, que era uma viagem para a Espanha. Naquela época a gente não tinha descoberto a América ainda, né? Eles não tinham descoberto a América, e para Paulo a Espanha era o confins da terra, era o último estágio onde a grande comissão de Jesus diz lá que ia pregar o evangelho até os confins da terra. Paulo considerava ali a Espanha esse último estágio de confins da terra. E aí ele queria a ajuda da igreja de Roma, para poder chegar a fazer essa última viagem missionária. O terceiro ponto mostra, ele queria mostrar o evangelho que ele pregava. Porque Paulo, para nós hoje, Paulo é uma unanimidade, né? Paulo foi um cara, mas naquela época não. Naquela época ele tinha ainda alguns problemas de aceitação, né? As pessoas olhavam para Paulo e não queriam, não duvidavam ainda do que ele era capaz, e até mesmo pelo seu passado, né, de perseguidor. E a última era resolver problemas entre os gentios e os judeus. Tinha uma briga enorme entre gentios e judeus ali, e Paulo foi tentar resolver isso. Porque o que aconteceu? No ano 50 d.C., um imperador chamado Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Ele tinha aconteceu vários problemas ali, e aí ele tomou uma decisão: vou tirar todo mundo daqui. Toda vez que ele chegasse aqui, o imperador, o nosso presidente, chegasse aqui, tirasse todos os petistas do Brasil e mandasse embora. Só que depois de 5 anos, em 54, mais ou menos 4 ou 5 anos, Cláudio morre. E quando o imperador morria, a maioria dos seus decretos eles caducavam. E aí eles tiveram a oportunidade de voltar para Roma. Por que tinha essa confusão toda lá? Quando eles voltam para Roma, quem tomou conta da igreja durante esse período que os judeus estavam fora foram os gentios, que puderam permanecer ali e cuidar da igreja. Quando os judeus voltam, eles encontram a igreja sendo liderada pelos gentios, só que eles querem essa liderança de volta. Aí eles falam: não, nós somos o povo escolhido, nós somos. Que teve aquela briguinha de ego, como a gente entende sempre que o ser humano é assim, né? Não tem. não tem essa motivação de estar junto, mas é porque está liderando. E aí, nessa volta, eles brigaram, queriam a liderança de volta, e Paulo foi lá e escreveu essa carta para tentar conciliar isso. Nenhum dos apóstolos, nem Paulo, foi o fundador da igreja de Roma. Foi o que conta a história é que judeus que participavam das festas do Pentecostes foram tocados pelo discurso de Pedro ali, né, quando Pedro faz o seu discurso e converte milhares de pessoas, eles são tocados por esse discurso e eles voltam para Roma e começam a igreja lá. Então não teve nenhuma influência dos apóstolos ou de Paulo na fundação daquela igreja. Vamos lá, vamos para o texto agora aqui. Romanos 1, versículo 1. Paulo ele começa se apresentando para os romanos. Como ele não conhecia os romanos, e ele começa a se apresentando. Paulo, no primeiro versículo, ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo. Aqui faltou uma palavra aqui, para o apostolado. Separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo, quando ele se apresenta aos romanos, como eles não conheciam e tinham esse problema com ele, de achar... Porque Paulo, além de ter esse probleminha de as pessoas duvidarem dele, as pessoas falavam que Paulo... ele era acusado de antinomianismo. Na hora que eu vi essa palavra, eu falei, nossa, palavra bonita, né? Antinomianismo. O que que seria isso? A pessoa que despreza a lei. E aí Paulo era acusado de desprezar a lei. Só que Paulo foi um dos maiores cumpridores, né, da lei. Só que para os judeus, não. Para os judeus, Paulo desprezava a lei porque ele acreditava que na graça de Deus. Né? Então ele se apresenta como servo. Essa palavra servo, em algumas traduções, ela pode estar escrito escravo. Porque Paulo, ele entendia que ele tinha sido transformado por Jesus Cristo e agora ele era escravo de Jesus Cristo. Um servo é muito maior. Você, um escravo, ele está ali a todo tempo para servir ao seu Senhor, né? É diferente de simplesmente um servo. E aí ele coloca também o título de apóstolo, né? O chamado que ele teve. Ele foi chamado para pregar o Evangelho em todos os lugares, em todos os países, ali, em todas as cidades. Então ele coloca esse título de apóstolo também. No versículo 2, 3 e 4 aí, continua assim. Deixa eu só puxar a tela aqui. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, depois que ele se apresenta, ele apresenta aonde está firmada a fé dele, em Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus Cristo como homem, que é descendente de Davi, e também como filho de Deus. Então, nós temos essa apresentação de Paulo nesses dois termos, né? Como homem e filho de Deus. No versículo 5 e 6, diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. E no 7 e 8: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, porque Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então aqui, do versículo 2 até o 7, ele faz a apresentação de qual é a fé que ele segue, a fé em Cristo Jesus. E de onde vem tudo que ele aprendeu sobre a fé. E depois ele se apresenta no versículo 8, agradecendo a todos que estão ali, fazendo uma média, mais ou menos, né? Mandando uma
fazendo um agrado para as pessoas que estavam ali. Agradece a Deus e ora. E aqui ele continua a sua apresentação no 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é de testemunha, como incessantemente faço menções de vós. Paulo, ele tinha tentado várias vezes ir para Roma, só que várias coisas impediram ele, uma viagem, uma igreja que ele estava plantando, alguns discipulados que ele estava fazendo ali com seus companheiros, e várias vezes ele falava que ia, mandava ali um recado que ia, só que chegava na hora e não conseguia ir. Então ele perdeu um pouco da credibilidade, né? Lembra de o Marcelo me convida para ir na casa dele, mas ele não me dá o dia nem a hora. Aí não tem jeito, né? Como é que eu vou? Então ele tinha perdido essa credibilidade, e aí ele usa que Deus é testemunha da vontade de ele estar lá. Então ele usa o nome de Deus ali como testemunha.
Leão, por favor, cara, eu posso fazer uma pergunta para você, se você puder me responder, por favor?
Posso, no finalzinho, acho que a gente faz, pode ser? Porque aí você não perca a sequência aqui, tá bom? Aí a gente conversa direitinho.
Não, eu gostaria de saber, no caso, é simples, no caso,
a minha
pergunta para você, sabe? Eu sei que você é o senhor servidor de Deus, sabe? Por que Cristo foi crucificado, por favor?
Eu te respondo no finalzinho, mas acho que ela é uma pergunta simples, mas ela tem uma resposta completa. Aí eu te respondo no finalzinho, pode ser?
Pode ser.
No final do culto?
Não, mas por enquanto não vou, sabe? Porque ele foi crucificado,
sim.
Ele não vivia nada, foi um servo de Deus, no caso, e foi crucificado. Consegue, por que ele foi crucificado?
Deus tinha um plano para a vida de Jesus Cristo e a crucificação estava dentro desse plano. Porque se ele não fosse crucificado, nós não teríamos a oportunidade de chegar próximo de Deus hoje. Então ele tem ele tinha esse plano, Deus tinha preparado esse plano para a vida dele já. Tá bom? Mas depois eu te explico completamente, essa é a resposta mais básica. Então ele se apresentou aqui no 10 e 11, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de vir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa com a minha. Então aqui no 10, 11 e 12, Paulo, ele mostra essa preocupação com os romanos ali, e ele fala, né? Eu quero estar com vocês. Só que aí no começo aqui, para que não tenha um ar de arrogância ali, né, ele fala assim, eu quero ir visitá-los para te ensinar alguma coisa para vocês, né? Só que aí ele fala, não, mas se eu usar essa frase aqui, vai ter um tom de arrogância, né? Então, eu quero ir visitá-los, mas também quero aprender com vocês, né? A gente, estudando o texto, você vê essa quebra ali, para que ele ficasse mais confortável, para as pessoas que estavam lendo a carta terem essa visão. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então aquele, novamente ele fala que tentou ir várias vezes, mas não conseguiu. E os versículos 14 e 15, eles nos mostram algumas coisas que Paulo ele trouxe para a vida dele como a missão de vida dele, né? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar em Roma. Então aqui Paulo, no versículo 14, ele diz que ele é devedor. Mas ele é devedor do quê? Quando a gente lê o texto, fala, meu, mas por que devedor? Paulo está querendo dizer com esse ser devedor, né? Ele fala que por ele receber a graça de Jesus Cristo, ele é devedor com Deus de anunciar esse evangelho para as pessoas. Você já se sentiu em algum momento devedor? Falar assim, eu preciso falar de Cristo para as pessoas, mas às vezes eu não falo. Nossa, eu tinha uma oportunidade de falar do evangelho para uma pessoa que estava do meu lado, sentada do meu lado no meu trabalho, e eu não falei. Você se sentiu devedor dessa forma? Eu tinha uma pessoa na minha escola que eu precisava ter falado para ela e eu não falei. Hoje ela está em depressão, hoje ela está nas drogas. A gente tem esse sentimento também, né? E Paulo tinha isso. Ele entendia que o dever dele era pregar o evangelho. E ele fala no versículo 15: estou pronto. Ele se sentia pronto. Além de se sentir devedor, ele não parava nessa questão de: eu sou devedor, mas eu não vou fazer nada. Não, eu sou devedor, mas estou pronto. Os versículos 16 e 17 são a chave de toda a carta de Romanos. Aqui, nesses versículos, a gente entende todo o livro de Romanos e traz para a gente o porquê de tudo isso, né? Deixa eu só achar minha página aqui, que eu dei uma perdidinha. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, viverá da fé. Aqui, nesses dois versículos, ele tem uma conjunção em grego que se chama agar, né? O que significa essa conjunção, gar? Pois, porque, visto que. Então, no versículo 16, tem ali, começa: porque não me envergonho. E aí, depois, pois é o poder de Deus. E no 17, porque, ele pergunta de novo. Quando ele traz essa pergunta, esses porquê, pois, ele está trazendo uma, como se fosse uma, ele explicando: eu faço isso por causa disso. Eu faço aquilo por causa disso. Então ele explica no próprio texto que ele está fazendo porque ele faz, porque ele não se envergonha do Evangelho. Por que ele faz? Porque é poder de Deus. Por que ele faz? Porque é justiça de Deus. Então, essa conjunção aí, gara, aí, no grego, ela traz esse entendimento, né? Ele faz a resposta através da pergunta: por quê, pois, ou. Então, quando Paulo escreve essa carta, a pergunta que nós fazemos para ele é: por que ele está escrevendo essa carta? Aí a resposta é: porque eu quero ver vocês. A primeira resposta é que ele nos dá, porque ele quer ver os romanos. E aí, a segunda pergunta: por que ele quer ver os romanos? Porque ele não se envergonha do evangelho, porque ele se sente devedor desse evangelho. Então ele está indo por uma vocação que Deus deu para ele. Foi um chamado, uma missão, uma vocação que Deus deu para ele. Então ele está indo por causa disso. E aí, por que Paulo, ele não se envergonha do evangelho e se sente devedor? É a pergunta que nós fazemos nessa terceira aí. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele não se envergonha do evangelho e se sente devedor, porque o evangelho é poder para a salvação das pessoas. Poder de Deus. Então ele não pode ficar calado, ele tem que falar esse evangelho para as pessoas. Aí nós continuamos aqui. Do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, 20, é que os meus irmãos vão compartilhar aí nos próximos domingos. Então você não perca, porque se você perder, você vai ficar. É tipo série, você não vai conseguir. Você vai conseguir assistir no YouTube, mas é tipo série. Se você perder um capítulo, vai ficar meio difícil de entender o restante. Então nas semanas seguintes aí você esteja com a gente. Do 18:1. Até o capítulo 3, do versículo 20, Paulo explica o porquê que o ser humano precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele dá essa explicação total, completa, do porquê você precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Então nos próximos capítulos aí você vai saber. Do versículo 18 e 19: porque Deus se manifesta a ira de, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, aqui ele fala um pouquinho da ira de Deus, né? E mais, um pouquinho para frente a gente vai entender Como que se manifesta essa ira de Deus? O que é essa ira de Deus? Às vezes a gente pensa que a ira de Deus, a gente traz para o nosso sentimento humano, né? Deus ficou bravo com fulano ou ciclano. A gente traz esse sentimento humano para Deus, né? Ou às vezes a gente fala assim, ah, mas Deus não pode se irar. Deus é Deus, ele é bonzinho, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais para frente nos próximos versículos o porquê dessa ira. Então Deus, nos 19 e 20 agora, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, essa palavra é difícil aqui. Então, aqui no versículo 19 e 20, a graça de Deus, ela é revelada através da sua criação. Vocês já ouviram falar disso? Que ninguém será considerado inculpável, porque a criação de Deus, as obras que Ele fez, toda a revelação natural que nasce com a gente, ela vai falar da graça de Deus. Você já nasce, nós nascemos já com aquele chipzinho de certo e errado, né? Pelos padrões que você aprende na sua vida, pelo que você traz de conhecimento, você sabe o que é certo e errado. Se eu matar alguém é certo? Não é, né? Se eu roubar... Então tem várias coisas que a gente sabe o que é certo e o que é errado, porque, assim, mesmo que a pessoa não ouça, como o Evangelho vai chegar lá para uma pessoa que está isolada? Através da criação de Deus, Deus vai se revelar para essa pessoa. Ele sabe que existe alguém que criou e alguém que revelou isso para ele. 21, 22 e 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração, insensato, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui, nessa parte do versículo, o ser humano ele começa a trocar a adoração a Deus pela adoração de outras coisas, seja imagens, seja objetos, seja figuras de animais, né? Então aqui o Paulo ele começa a confrontar isso também, falando, ó, vocês trocaram a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus supremo, pela adoração a isso. Uma coisinha que eu esqueci aqui, só voltar um pouquinho nos versículos aqui, no versículo 16, deixa eu voltar aqui. Do 16, quando ele diz assim, ó, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O que seria essa de fé em fé? É a minha fé, da sua fé, da fé dele, da fé e tal? Não é. É da fé de Deus para a nossa fé. Essa justiça de Deus vai se revelar da fé do Criador para a fé da criatura, da fé original para a nossa fé. Então, assim, quando a gente entender, quando a gente lê esse texto de fé em fé, entenda o que é da fé de Deus para a nossa fé, não é de fé entre nós aqui. Então, é da fé de origem para a fé de destino. . 24, 25 e 26. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram em servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da sua natureza. 27 e 28. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Nos versículos 24, 26 e 28, a palavra Deus os entregou, ela se repete nos três versículos. O que seria Deus os entregou? A ira de Deus, ela não vai vir através de terremotos, de Covid, de guerras. A ira de Deus, ela se revela através de Deus entregar a vida das pessoas que não querem segui-lo, que não querem adorá-lo, para a sua própria sorte. Deus entregou a eles a sua própria sorte. Deus deixou eles serem o que normalmente as pessoas sempre pedem, né? Serem igual a Deus, dominar a sua vida, serem donas do seu nariz. Então Deus, ele entregou. A ira de Deus se revelou aqui. Oh, vai lá, faz o que você quer. Vai lá, faz o que você acha que é certo. De repente, se você achar que sozinho você vai conseguir, então vai lá, faz lá. Foi mais ou menos o que aconteceu no Éden. Eles queriam conhecimento de Deus, eles queriam ser igual a Deus e acabaram perdendo todos os privilégios que eles tinham. Né? Então, aqui Deus os entregou, Deus os abandonou. Vai lá, serve o mundo, serve as suas paixões, homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres. E eu tinha, deixa eu ver se o Leozinho tá, consegue abrir o vídeo, o pessoal tá em casa e não tá conseguindo passar aqui na tela. Leozinho, consegue abrir o vídeo.
Bom dia, plantão do Leozão. Em nossas notícias hoje temos coisa ruim e mais coisa ruim, como sempre. Segundo nossa fonte, a BI, BL e A, isso se deve aos homens, que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a imagem de Deus por imagens feitas à semelhança do homem. Vamos agora ao vivo com o nosso repórter Leozinho, que está aqui mesmo, no planeta Terra, e vai nos contar um pouco mais sobre como anda a humanidade. Bom dia, Leozão! Ainda é de manhã aqui na Terra, mas as coisas já estão complicadas. Já que eles querem tanto, Deus entregou as pessoas à impureza. Elas estão em todo lugar, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações e degradando seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e estão adorando e servindo a coisas criadas ao invés do Criador. Eles estão entregues às próprias paixões. Complicado. É com você, Leozão. Muito obrigado, Leozinho. Vamos agora para uma entrevista realizada por nosso outro repórter, Léo. O entrevistado não quis se identificar. O que você diria sobre essas pessoas que nós temos falado?
Para mim, eles desprezaram o conhecimento de Deus, né? Aí ele entregou eles para uma condição mental reprovável, né? Então aí, só praticando o que não devia.
Que práticas seriam essas?
Para mim, eles estão aí com todo tipo de injustiça, né? Maldade, ganância, depravação. Eles estão cheios de inveja, briga, engano. Falam dos outros. São inimigos de Deus, muito, arrogantes e muita coisa mais.
Você acha que eles chegam a inventar maneiras de fazer o mal?
Com certeza. E além disso, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, sem misericórdia.
Acabamos de receber a informação de que uma pesquisa da ONU, em parceria com a NASA, constatou que essas pessoas, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus de que aqueles que praticam essas coisas merecem a morte, não só continuam a praticá-las, como também aprovam aqueles que as praticam. A pesquisa foi publicada pelo Datafolha e tem uma margem de erro de 0 pontos percentuais, para mais ou para menos. Muito obrigado por acompanhar mais um Plantão do Leozão. Que Deus nos ajude!
Passando na nossa televisão aí, né? O que Paulo escreveu aqui nos versículos, dos versículos 21 até o 32 é exatamente o que acontece numa grande cidade hoje, né? Pessoas injustas, pessoas que não temem a Deus, relacionamentos que não são biblicamente certos, né? Entre pessoas de sexos, do mesmo sexo. Então, a gente olhando para essas, para esse jornalzinho aí, a hora que eu vi assim quando de manhã, eu falei, nossa, foi muito bom, porque a gente entende que se fosse um jornal mesmo, realmente estava passando ali, a gente ia ver que quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo uma grande cidade. Roma era a capital do Império, Roma era uma cidade onde todos queriam estar, onde todos desejavam ir lá para receber informação filosófica, cultural, aprender um pouco mais de alguma arte. E quando Paulo vai para lá, quando Paulo escreve essa carta, começa a falar tudo que ele está vendo desse povo, né? Dá um... Você olha assim e fala, nossa, eu acho que eu conheço essa cidade, acho que é São Paulo, né? É igual, praticamente igual. Paulo, ele faz 6 acusações como se estivesse num tribunal aqui para esse povo de Roma. No versículo 21, ele fala que eles são ingratos. No versículo 20, ele fala que eles são indesculpáveis, que eles não podem alegar falta de culpa. Por quê? Porque até mesmo nos critérios deles de ética, eles não foram fiéis. O que eles acreditavam ser certo, eles fizeram o contrário. Então, por isso que Paulo fala, vocês são indesculpáveis. No versículo 21, ele diz assim, vocês são ingratos. Vocês são ingratos, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Vocês conheceram a Deus. E por que vocês não estão glorificando a Ele? 22, ele diz que eles são insolentes. Eles se diziam sábios, melhores que os outros, mas começaram a adorar imagens feitas de madeira, começaram a adorar imagens feitas de formas de animais. Onde está essa sabedoria que vocês se dizem tão sábios? No 23 entra a questão da idolatria também. Do 24 ao 27, ele trata essa questão da imoralidade, acusa eles de imoralidade. E do 28 ao 30, de incorrigibilidade. Vocês entendem, vocês não vão se corrigir, né? Se não for pela graça de Deus. A conclusão que nós tiramos desse primeiro capítulo é que nós nos perdemos em nossos delitos e pecados. Nós estamos perdidos totalmente em nossos delitos e pecados. Não importa, assim, o que eu acho que eu... Como é que está o microfone aberto? Nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados e nós somos indesculpáveis. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você tem isso no seu interior, que nós precisamos da justiça de Deus na nossa vida, da graça de Deus na nossa vida. Mas a graça de Deus, ela foi uma graça porque pessoas tiveram uma missão, tiveram esse chamado que Paulo teve para que esse evangelho chegasse até nós. Até pessoas que não se envergonharam do evangelho e trouxeram essas boas novas para a gente, para até aqui.
Pedro também foi crucificado, foi?
Não.
Pedro foi crucificado de ponta cabeça.
Isso, de ponta cabeça.
De ponta cabeça. Que não quis ser crucificado de Cristo, sabe?
Isso.
Ele foi crucificado de ponta cabeça.
Isso.
E por que ele não é um Pedro, cara? Ele não é muito questionado nos evangelhos.
A gente tira essa dúvida daqui a pouquinho também, deixa eu só terminar a conclusão aqui. A gente conversa no final.
Não, Pedro foi crucificado com a cabeça.
Isso.
Certo? Pelos os povos romanos.
Sim.
Foi perseguido. Só que ele não é tão falado como o Paulo, o Timóteo, tá, os apóstolos.
Pedro ele pregava para os judeus e Paulo para os gentios. Aí tem essa.
Tem um pouquinho. Aí ele foi crucificado com a cabeça.
Então, pessoas que não se envergonharam do evangelho, pessoas que se sentiram devedoras de Cristo, né? Graças a Deus nós estamos com isso. Pessoas que confiavam que Jesus é o único Salvador, que a gente possa ter esse entendimento que Paulo teve aqui, que a gente não, olhando para esse texto de Romanos aqui, a gente se prenda nos capítulos do versículo 16 e 17 ali, eu não me envergonho do evangelho. Vou voltar ele aqui, vou ler de novo, só para a gente finalizar aqui. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente judeu e também do grego. visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aqui quando ele coloca um detalhezinho, só quando ele coloca do grego, primeiro do grego e depois do... primeiro do judeu, depois do grego, é só um detalhe histórico, porque o Evangelho chegou primeiro através de Abraão, para os judeus, e depois para os gentios, através de Jesus Cristo. Então é só um detalhe histórico. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui é essa questão da fé, da confiança de Deus. Confiança que a gente muitas vezes perde, né? Em meio a essa correria toda, essa loucura da nossa vida, a gente perde essa confiança, deixa de lado, a gente não confia que na nossa vocação que Deus deu para cada um de nós. Pessoas estão desesperadas no mundo aí fora, pessoas precisamos de Cristo, e às vezes a gente se envergonha do Evangelho, né? A gente não fala desse Evangelho para as pessoas. E que esse Evangelho possa ser transmitido, assim como chegou até nós, por pessoas que foram fiéis, que a gente possa ser fiel também na nossa caminhada com Cristo. Vamos orar?